programa Entre Nós.
Demorou, mas chegou a paz do mundo.
O senhor está me acusando.
O programa Yeto Yeto. Como? Entre Nós. Aqui na sua rádio preferida, Rádio Angola. A Catedral do Debate na rádio. O Tipa Magolieto na sua favorita, Rádio Angola, a partir de Londres com Golan Vunge.
Let's go. Franchise says better than me. Tell my man shut up. Mention my name in your tweets. Aruba, shut up. How can you be better than me? Shut up. Best in the scene. Tell my man, shut up. Come man, call me a backup dancer. On stage at the Brits, I'm a backup dancer. If that makes me a backup dancer, the man in your bids,
backup dancer.
The man in your picks,
backup dancer.
Man, wanna chat about backup dancer? Big man like me with a beard, I'm a big man, how the fuck can I backup? Comes everywhere I go. I can't run with my enemies show. Walk in the club with all of my tugs. Party's done, everybody go home. Apart from the girl, them you lot say. Walk in the club with a girl, say hey. Tell a man like I'm K to the A. There's no champagne, we don't break. Yeah, I'm the best, I'm so cocky. I got a mob like ASAP Rocky. I set trends, the man copy. They catch feelings, I catch bodies. They roll deep, I roll squaddy. Got about 25 goons in my posse. They drink Baileys, I drink Bossy. I get murky, they get worried. If you got a GAT, bring it out. Most of the real bad boys himself. If you wanna do me something, I'm about. I'm not a gangster, I'm just about. But you see my man
over there with a pouch.
There, one of you, man, try get loud. Yes. All of my man, them moves so foul. I might sing, but I ain't sold out. Nowadays, all of my shows sold out. Headline tour, yeah, blood sold out. When we roll in, they roll out. I'm so London, I'm so south. Food in the ends like there ain't no drought. Flips don't talk like he's got no mouth. I wanna make my mum so proud. Like your mum, book a flight, go now. All of my ex girls talking to me.
Bem-vindos ao programa Entre Nós, como sempre, com massa. Angola Mvunge, a partir de Londres, programa Entre Nós aqui na sua rádio preferida, aqui na Catedral do Debate, Rádio Angola, a partir de Londres. O nosso lema continua a ser o mesmo: sem Deus nós somos um zero à esquerda. Por isso eu agradeço ao Senhor pela sua constante intervenção em nossas vidas, como é sabido aqui neste programa. No Entre Nós, nós falamos das coisas que mais se falam, e hoje, nos dias de hoje, o que mais se fala, pelo menos aqui no Reino Unido, e acredito até certo ponto, com muita frequência na Europa, é sem dúvidas o resultado do passado referendo do dia 24, que decidiu, o referendo aqui no Reino Unido, que servia para decidir se o seu Reino Unido deveria ou não permanecer como membro da União Europeia. Como é do seu conhecimento, foi um referendo que a maioria dos britânicos que votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia. Tenho aqui alguns dados, só assim rápidos, foram 30 milhões de pessoas que se registaram para votar. Destes 30 milhões, 17 milhões e meio, que é o equivalente a 51,9% dos eleitores, votaram a favor da saída do Reino Unido da União Europeia, e contra pouco mais de 16 milhões de pessoas, que é o equivalente a 48,1% dos eleitores, que votaram a favor da permanência na União Europeia. E como em qualquer democracia, a democracia verdadeira, é claro que não há democracia absoluta, mas aqui no Reino Unido, de facto, não se pode duvidar, não se pode questionar que existe, que é um dos países mais democratas do mundo. E como tal, a maioria venceu, e a maioria vencendo significa que a Inglaterra deu o primeiro passo para caminhar, para, não diria sozinho, mas caminhar fora deste bloco político e econômico, que é a União Europeia, o maior bloco político e econômico, passa assim a dar os primeiros passos. Mas também consigo surge uma tremenda onda de incertezas, muito nervosismo, não só entre os cidadãos britânicos, mas também no seio de todas aquelas outras comunidades do país, de povos não britânicos, de estrangeiros que aqui vivem nesta terra. E quando se fala de estrangeiros, dos muitos estrangeiros que vivem nesta terra, é claro que dentre eles estão os muitos angolanos, e como angolano que sou, por que não falar um pouco sobre isso? Para tal, nós vamos falar aqui sobre esta situação, esta nova fase, esta nova, este novo nova era na história do Reino Unido, uma era de muitas incertezas, como disse. A verdade é que ninguém, absolutamente ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer a partir de agora, porque é uma fase nova, não se pode saber, como se diz, o futuro a Deus pertence, e acredito que esta é a situação. É claro que muitos expertos, muitos comentaristas, muitos acadêmicos procuram, cada um com base nas suas analogias, tentar mostrar um cenário daquilo que poderá ser o Reino Unido, mas tudo não passam de especulações, não há nada de concreto em relação àquilo que vai acontecer. Inclusive não se sabe se de facto esta retirada vai se concretizar, mas são muitas situações que poderemos aqui discutir. Vamos procurar entender, e como eu disse, vamos aqui procurar entender. E eu tenho como convidado para aqui me ajudar a decifrar esta situação o meu amigo Gica Tetembo, ativista cívico, analista político, aqui vai então emprestar um pouco daquilo que é o seu saber, das informações que ele tem baseadas nas suas pesquisas, para então vermos até que ponto é que podemos saber ou ter uma ideia daquilo que aconteceu, os seus efeitos e o que é que poderá ser futuramente, ou quais serão as ramificações que este resultado do referendo de quinta-feira, dia 23, poderão ser. Mas até lá, vamos ficar aqui com uma boa música, não sai daí, para que depois então a gente dê a sequência à nossa conversa. E pelo que tenho aqui na mesa, tudo está, ou está em condições para que seja um bom programa. O único elemento que faltará para que este programa não seja bom, a única coisa que pode fazer com que este programa não esteja no ponto robustado é você, é a sua presença. Por isso eu peço que fique aí do outro lado, não saia, e por dentro de uns instantes a gente está de volta para continuar aqui com esta conversa sobre o referendo do dia 23 de junho, onde a população britânica decidiu então, de forma assim chocante, pode-se assim dizer, sair da União Europeia. Não sei daí. Redemption song.
paid yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a parlor. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing
Bem-vindos mais uma vez ao programa Entre Nós, como sempre, com o Master Angola Mvunja a partir de Londres. Hoje estamos a falar do resultado, ou vamos falar do resultado do referendo de dia 23 aqui no Reino Unido. Referendo este que serviu para os cidadãos britânicos decidirem se o seu país deve ou deveria ou não permanecer como membro da União Europeia. E como é do vosso conhecimento, a maioria votou a favor da retirada do Reino Unido da União Europeia e, como tal, o país começa assim a preparar-se para fazer esta retirada histórica. Mas para entendermos melhor o que está-se a passar aqui no Reino Unido, ou talvez para procurarmos decifrar ou desmistificar alguns conceitos em relação a esta situação nova, estranha, que vive-se aqui no Reino Unido, eu tenho como convidado o Gica Tetembo. Gica, bem-vindo ao nosso programa, bem-vindo ao programa Entre Nós. É um prazer ter-te aqui, como sabes. A maioria venceu e assim o Reino Unido começa a dar os primeiros passos ou começa a preparar-se para sair da União Europeia.
Muito obrigado, Massa Angola Vunge, e em primeiro lugar aproveitar para cumprimentar essa audiência e nomeadamente dizer que sim, agora estamos a viver a realidade do referendo. E vamos aqui então falar um pouco sobre as questões que nos preocupam e que, aliás, que queremos também trazer um bocado de calmia no meio dessa controvérsia toda. Vai nascendo outros problemas e que vão afetando diretamente as pessoas da nossa comunidade.
Gica, a maioria venceu, 17 milhões e meio dos eleitores votaram a favor da retirada do Reino Unido da União Europeia, mas os efeitos começam a se fazer sentir, a Libra cai de forma estrondosa, de forma drástica, diante das moedas principais internacionais, neste caso o dólar e o euro. Começa a haver problemas sérios concernentes à política aqui no Reino Unido. Podemos dizer que estamos diante de uma crise política. Temos também a situação de que as pessoas agora começam a dar conta da situação em que o país se encontra, ou que poderá se encontrar. Há quem diga que a Inglaterra está à beira de uma possível recessão económica ou financeira. E muita gente começa assim a dar sinais de arrependimento. Eu estava aí a acompanhar algumas entrevistas na rádio, na televisão. Muitas das pessoas que votaram a favor desta retirada da União Europeia começam assim a dizer que talvez fizeram de forma emocional, porque até certo ponto lhes foi vendida uma ideia falsa desta maravilha que seria o Reino Unido fora da União Europeia, e usou-se muitos lemas, muitos símbolos que até certo ponto confundiram as pessoas. Usou-se a questão financeira, usou-se a questão dos imigrantes, mas o que achas?
Pronto, tudo começou no dia seguinte, após o dia 23, no dia 24, quando o líder de uma extrema-direita, que é o UKIP, o Nigel Farage, que foi uma das pessoas que praticamente, vamos dizer aqui, noutras palavras, o Nigel Farage cumpriu a sua missão, acabou com a carreira política do atual primeiro-ministro David Cameron, que brevemente será cessante, porque já deu a sua entrevista, né, e já disse que vai deixar a atividade política, ou vai deixar de ser primeiro-ministro em outubro. Portanto, Nigel Farage, quando foi a um dos canais de televisão, se eu não estou em erro, ITV One, uma coisa assim, ITV 1, e o Nigel Farage, quando lhe puseram a pergunta em que foi uma das coisas que muitos britânicos, principalmente se olhamos geograficamente no East Midland, no West Midland e no East Midland, onde é que foram os maiores números de voto da campanha do Leave, para sair fora, que foram 59,3% e 58,8%. Só nestes sítios as pessoas contavam que estes 3 milhões, esses 350 milhões de euros, de libras, fossem voltar para o NGS. E Nigel Farage, em frente ao programa, disse: não, eu desconheço isso, eu nunca ouvi falar isso. Então aí começou o golpe frio que as pessoas na Inglaterra começaram a sentir, então, depois desse referendo. Portanto, e para avançar mais, tem uma petition que está aí a correr nas redes sociais.
Uma petição
que já vai aos seus 3.773.400 e tal mil assinaturas. E segundo uma a televisão russa, já estiveram a falar especificamente sobre esta petição, que dentro desta petição está a haver muitas pessoas que estão a assinar, inclusive que não são britânicos. Então esta petição provavelmente não vai levar a lado nenhum, não vai ir à frente, porque até Marine Le Pen da França também assinou essa petição e gravou ao vivo no seu blog ela assinar com nomes falsos, e a petição contou como mais um número. Então, sendo assim, é uma petição que está-se a dizer que é fraudulenta, e realmente os britânicos estão a começar a aceitar cada minuto e cada hora que passa que é uma realidade, é um facto, que é um facto equivocado para muitos britânicos, mas estamos fora. E digamos mais, há outros britânicos que dizem: se nós fizermos um outro referendo, dessa vez temos certeza que os que votaram para ficar vai ganhar, e vamos estar numa situação de um contra um. Então depois vamos querer o desempate. E aonde é que nós vamos parar? Isto já não é democracia. Então, portanto, Mastangola Vuz, nós estamos esperando com as pernas e as mãos atadas.
É isso, estamos com as pernas e as mãos atadas, conforme tu dizes. Gica, e tem uma das situações que agora muito se comenta, muito se discute, é a forma que até certo ponto ilusória, conforme a campanha foi feita, vendeu-se uma ideia, como disse anteriormente, uma ideia de que o país fora da União Europeia seria uma grande maravilha, os britânicos teriam muito mais dinheiro. Falou-se aí da questão dos 350 milhões, conforme tu também disseste, os 350 milhões que são enviados todas as semanas para a União Europeia, que é a contribuição do Reino Unido à União Europeia, que segundo Nigel Farage, da extrema-direita, e até mesmo o próprio Boris Johnson, essa foi a grande marca deles da campanha, que este dinheiro haveria de voltar para o Reino Unido e tal, e haviam de empregar nos serviços de saúde, coisa essa que não aconteceu, não é a verdade, porque eles próprios começam a desmentir. Então isso faz com que as pessoas comecem mesmo a dar conta que cometeram um erro, que não será assim tão maravilhoso como se pensava, esta saída do Reino Unido da União Europeia.
Exatamente, exatamente. Depois, para além de terem essa informação com relação aos dinheiros que a Inglaterra põe mensal ou semanalmente na União Europeia, que estava a desfalcar por completo a economia britânica, assim dizia Nigel Farage e até o Boris Johnson, que é um dos candidatos a primeiro-ministro, a imigração. Portanto, os imigrantes aqui somos num todos acusados, né, que somos pessoas que só dependemos das ajudas sociais e que vivemos permanentemente a depender da ajuda. O problema não é os imigrantes, porque os imigrantes contribuem 47% para a economia da Inglaterra. Os imigrantes estão em posição boa, fazem o seu trabalho, fazem os trabalhos que os jovens ingleses não aceitam fazer, e temos imigrantes que limpam ruas e que têm qualificações académicas aceitáveis, mas por uma questão de dar os primeiros passos na sociedade, porque isso é uma escada, a gente vamos subindo gradualmente. E então aqui está, o problema não é os imigrantes, o problema não é a União Europeia. Mas do meu ponto de vista analístico, eu acho que o grande problema é que desde a saída de um carismático primeiro-ministro que nós tivemos, que foi o Tony Blair, e o Tony Blair deixou um power vacuum.
Um vazio, causa, sim.
Um vazio enorme. E este vazio, até agora, não tivemos um primeiro-ministro com este caráter para poder, então, comover esta grande Britânica, porque este, o UK é vasto. E, como consequência, nós tivemos um primeiro-ministro que, nas primeiras eleições que ganhou, teve que dividir o poder com os liberais democráticos. Nas segundas eleições, ganhou como uma vantagem, mas antes das segundas eleições já houve também as eleições da União Europeia, em que Nigel Farage, da extrema-direita, já esteve acima dele, e aquilo já era um aviso. E o próprio primeiro-ministro foi quem veio com essa ideia de referendo. Se eu ganhar as eleições, nós vamos fazer um referendo para saber se ficamos ou não ficamos na União Europeia. E o referendo teve o seu resultado, que é os ingleses preferem sair da União Europeia, e a carreira do primeiro-ministro
Gica, é uma situação que, vamos assim dizer, diga-se em abono da verdade, que apesar de que se sabia que, apesar de que as pessoas estavam conformadas de que iriam para um referendo, mas as pessoas eram unânimes, não diria unânimes, mas as pessoas estavam quase todas elas confiadas de que o resultado final seria a favor da permanência. Não foi isso que aconteceu. Demonstrou-se simplesmente que os da campanha, os que estavam na campanha a favor da saída, foram muito mais inteligentes, foram muito mais diligentes, souberam aproveitar melhor os pontos fracos dos da campanha contrária e foram capazes de persuadir mais, de forma melhor e mais eficaz a população, no sentido de votar naquilo que eles acham que era a causa justa, que era a causa da saída. Agora, estamos com situações muito difíceis, como dissemos, há uma incerteza grande, mas que também pode dar aso para o próprio desmembramento do Reino Unido. Já não está simplesmente a falar da questão da Europa, da União Europeia, mas também as consequências que isso pode ter na mesma união dessas quatro nações aqui no Reino Unido. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre essa situação, não é?
Sim, portanto, nós sabemos que, se não estou em erro, há um ano atrás, ou há quase 2 anos, os escoceses também tiveram o seu referendo. E, portanto, para poderem deixar, então, de ser parte do Reino Unido da Grã-Bretanha. Mas que a Escócia, ao fazer o seu, como é que eu posso dizer, ao fazerem um referendo, não foi muito bem esclarecido, e principalmente nos seios dos jovens. Então, como consequência, acabou então porque a Escócia a manter-se como parte do Reino Unido da Grã-Bretanha. Mas, com o quadro atual que nós temos dos votos, portanto, a Escócia votou para ficar. E por uma questão de manter a economia da Escócia, será mais funcionável então a Escócia ficar na União Europeia. Então, neste caso, portanto, os escoceses agora estão a reunir e a primeira-ministra, né, primeira-ministra do Sim, já fez então a sua impulsão para que possam então começar as possíveis preparações para um referendo, porque os escoceses querem sair, não querem ir, não querem ficar fora da União Europeia, querem estar na União Europeia. E isso vai acontecendo então também com os outros países. As duas Irlandas querem voltar a se unir, independentemente daquela questão histórica que eles tiveram de muita desavença. E aqui fica uma outra coisa, depois desse referendo. A Inglaterra passou a entrar então, está sobre uma crise política. E essa crise política, Mastangola Vunj, está também dentro do partido dos conservadores que estão na liderança e também na oposição, e é visível. Então, nós aqui, para além de termos o colapso do Reino Unido, da Grã-Bretanha, a própria política também não está em posição. E eu acho que daqui a pouco vão criar uma instituição interina para controlar o país até que os políticos na Inglaterra passam a decidir porque o primeiro-ministro já disse que perdeu a convidência, já não vai continuar como primeiro-ministro. Já não podemos mais esperar 3 meses, já não podemos mais esperar até outubro. Tem que ser imediato, outro primeiro-ministro, acelerar as coisas, porque a vida continua, é secular. E isto é a demanda que os britânicos fazem, que nós conversamos aqui nas ruas, com os vizinhos, com os reformados e os jornais locais que estão mais próximos dos cidadãos britânicos. Essa é a conversa. Já que já estamos no meio dessa situação, vamos acelerar. O David Cameron tem que ir imediatamente e começamos então a vida, para que então nos próximos 2 anos a Inglaterra esteja preparada para levar de ombros e peito esta mudança.
Gica, só mesmo para reforçar aquilo que acabas de afirmar há bem pouco tempo, e ainda na sessão de hoje, na sessão parlamentar desta tarde, o representante do Parlamento Escocês aqui no Parlamento Britânico foi firme em dizer que a Escócia votou para ficar, a Escócia, e como tal, a Escócia rejeita ir de boleia, né? Fazer aquilo que os outros determinarem que eles têm que fazer. Em outras palavras, disso, que a Escócia vai estudar, a primeira possibilidade será de bloquear a saída do Reino Unido da União Europeia, e caso não consigam fazer desta forma, então vão lançar um novo referendo independente a nível da Escócia para saírem primeiro, para decidir a saída do Reino Unido, e posteriormente então se reinserirem na União Europeia. Depois temos também a questão da Irlanda do Norte, que votou a favor da permanência na União Europeia, que também dizem agora que já que a gente votou para ficar, e como fazemos parte do Reino Unido, o Reino Unido na sua maioria votou para sair, nós vamos procurar formas de nos reunificar com a Irlanda do Sul, conforme tu disseste. É uma situação que está aqui a causar muita dor de cabeça. Já tivemos a questão do primeiro-ministro que demitiu, estamos a acompanhar os problemas que o maior partido da oposição está a enfrentar, vários membros do gabinete do seu líder, Jeremy Corbyn, a demitirem-se. Ou seja, estamos perante uma situação não só de retirada da União Europeia, mas também de uma possível ruptura, de um possível desmembramento do Reino Unido, neste caso, que é uma situação que, no seu todo, faz com que se viva estes momentos tensos, estes momentos de crise política e de muitas, muitas, muitas incertezas.
Exatamente, Mastangola Vunj. E Nicola Sturge, que é então a primeira-ministra da Escócia, à frente do seu partido, que é Scottish National Party, ela foi criteriosa a dizer que antes desta partida, desta situação, porque ela fez parte da campanha em que também o primeiro-ministro fez parte, que é a campanha para ficar.
Pois.
E aqui mostrou-se a capacidade de democracia no seio dos britânicos, porque pronto, tem a Nicola Sturgeon, que é a oposição, né, de um outro partido, de uma outra configuração política e ideológica, e teve também o novo governador de Londres, que é do Partido dos Trabalhadores, mas estavam com o David Cameron, estava o ex-primeiro-ministro Tony Blair, John Major e outros. Mas ela sempre deixou bem claro que este tipo de referendo pode... vai ser uma das, independentemente daquele que seja o que for o resultado, vai começar, vai dar aspirações para que nós então começamos também a pedir a nossa independência do Reino Unido da Grã-Bretanha. E se calhar, não sei quem foram as pessoas que aconselharam o primeiro-ministro, mas claro que ele é responsável por isso, e agora a Inglaterra está nessa situação, e é mais provavelmente que as coisas avançam. Mas também temos a dizer, como a Angola Vuz, que temos que ver que aqui na Europa, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, os europeus criaram um sentido de consenso muito abrangente, que eles fazem então, quando as coisas estiverem a ir para uma fase muito deprimente, eles conseguirem ver quais são os prós e contras, o que é que vai lhes beneficiar. Então, eles estão sempre na posição de abrir mãos de qualquer coisa para poderem, então,
salvar
dar passos.
Salvaguardar
aquilo que é a integridade do seu, do seu povo. E eu acredito que é nesse espaço em que vamos ter qualquer coisa. Porque vê bem as crises que existem, em que os europeus estão... essa invasão de imigração, né, do que vem do Médio Oriente. Portanto, os russos, os britânicos, os franceses e até os alemães sentaram e tiveram que ter uma aproximação que, no sentido de garantir a integridade deles como povo europeu. E eu acho que, ao seu longo tempo, vamos encontrar esta passagem. Porque se não encontrarmos, então, estamos perante aquilo que já se espera, uma catástrofe ou um desastre.
É mesmo isso. Este é o programa Entre Nós, como sempre, com o Master Angola Mvunji a partir de Londres. Hoje estamos aqui a falar sobre a realidade que o Reino Unido enfrenta depois deste referendo, onde a maior parte dos eleitores, a maior parte dos britânicos que decidiram votar para decidir a permanência ou não da sua terra na União Europeia, optaram pela saída, e desde logo criou então uma onda de incertezas, de nervosismo e de muita especulação. Ninguém sabe ao certo o que é que vai acontecer de agora em diante, mas também, como o Gica falou e muito bem, o bom é que estas grandes nações, mesmo nos momentos mais difíceis, arranjam sempre uma solução para os seus problemas. Por isso é que são consideradas grandes nações. Mas, Gica, vale a pena aqui explorar um pouco esta situação da crise política, porque estamos diante de uma verdadeira crise política. O primeiro-ministro, pondo em conta que eu estava a fazer uma campanha a favor da permanência no Reino Unido, e acabou por perder, a maior parte do povo decidiu sair, e ele, como tal, achou melhor, num jeito que até posso dizer um tanto quanto digno, a quem diga que possa ser um jeito um tanto quanto cobarde, decidiu demitir-se do seu cargo. Quer dizer que o partido que ele dirige vai ter que procurar um novo líder, mas também o partido, o maior partido da oposição, neste caso o Partido dos Trabalhadores, ou bem o Partido Trabalhista Britânico, sei lá, às vezes é um bocadinho difícil fazer a tradução do português do inglês para o português, sei que aqui é Labour, que eu acredito que seria Partido Trabalhista Britânico, pois também vão enfrentando uma situação grave. Estamos a ver, registrou-se nas últimas 24 horas vários membros do gabinete do governo sombra, posso assim dizer, de Jeremy Corbyn, que é o líder dos Labour, decidiram demitir-se das posições que ocupavam, porque acham que não estão satisfeitos com a forma como Jeremy Corbyn conduziu o seu partido durante esta campanha para a decisão da permanência ou saída do seu país da União Europeia. E, como é sabido, a maior parte dos Labour, ou do Partido Trabalhista, acredito que seja assim, Trabalhista, estava a favor da permanência na União Europeia. E como aconteceu, o que aconteceu, as pessoas acham que ele não está preparado, não é a pessoa ideal para continuar à frente dos destinos do partido, deste partido, dos Leibas. Jeca, comenta um pouco sobre isso.
Exatamente. Consequentemente, o Partido dos Trabalhadores, né, que é o Labour Democrático, portanto, tive o privilégio de aqui na zona em que eu vivo e dividir o mesmo parque público com um dos veteranos do Partido dos Trabalhadores, que é o Kenny Livingstone, que foi o último governador de Londres antes do Boris Johnson, se eu não estou errado. Kenny. Só nós tivemos uma pequena conversa com base nisso. E o Kenny foi sincero a dizer que não quero me pronunciar quanto a Jeremy Corbyn, mas Jeremy é uma pessoa eficaz, é uma pessoa séria, é uma pessoa simples, mas que se encontra num momento um tanto quanto sem equilíbrio, porque a maior parte dos jovens que são a força produtiva e a força dinâmica do Partido dos Trabalhadores se revêem em Jeremy Corbyn, mas aqueles que são os mais velhos, que preveem o futuro do partido e que têm as suas ambições,
né?
Exato, e muitas outras conveniências dentro do partido, não têm convidência no Jeremy Corbyn, e a imprensa em si não ajuda, porque Jeremy Corbyn é muito diferente daquilo que a gente está habituado a ver num primeiro-ministro. Para além de Jeremy Corbyn é articulado, tem a sua forma de falar, mas não tem aquelas, apresenta-se de uma forma muito simples, e é uma pessoa que está muito preocupado com as questões de dentro, com as questões sociais, e infelizmente hoje em dia, no mundo em que vivemos, as pessoas não veem isso. Temos o caso do Bernie Sanders nos Estados Unidos da América, que Bernie Sanders é uma pessoa que tem mais ou menos o equilíbrio de Jeremy Corbyn, mas que infelizmente ficou para trás
não encaixa naquela imagem da elite, não é? Da pessoa de mordomia, as pessoas classe alta, coisa assim parecida, proveniente da classe alta, origem nobre, coisa assim parecida, muito simples.
Exatamente. Vive numa casa normal e o seu amigo, que é o Kenny Livingstone, eu sou uma pessoa pobre aqui na sociedade britânica, mas devido a um parque comigo, vamos ao mesmo café e conversamos muito. E por sinal, a gente vai até fazendo uns laços, porque já são quase 3 anos que a gente anda nesse corre-corre e estamos sempre a falar. Portanto, uma das questões que está a fazer com que Jeremy Corbyn, a sua presença no partido, comece a ficar agora mais abalada, é que as pessoas que fazem parte do tal governo de sombra, 10 ou 11, se eu não estou em erro, apresentaram a sua resignação.
Agora já são 20.
Exatamente. Então, ele substituiu os primeiros 11, ele substituiu, mas, mesmo assim, a grande pressão está na questão que ele tem que rescindir. Mas ele foi eleito com 60%, se eu não estou em erro, nas eleições internas dentro do partido, que foram democráticas, e eu acho que Jeremy Corbyn não vai dar um passo atrás.
Ele disse que o partido está a atravessar por uma fase difícil, mas que ele não vai demitir-se do cargo para não defraudar as pessoas que confiaram, né, que confiaram nele, que votaram nele, mas que está disposto a disputar a liderança do partido sempre que aparecer pessoas, membros do partido, que quiserem concorrer com ele para a liderança do partido, mas que não, por si só, não admitiria-se das funções de líder do Partido Trabalhista. Agora já posso dizer com certeza, porque estava assim meio confuso. Sim. Mas desde que tu disseste, sei que a tradução seria mesmo essa, Partido Trabalhista. Pois, ele já disse que não vai deixar o cargo, vai continuar. E quem quiser que dispute então com ele em eleições dentro do partido, mas que não não vai deixar ele estar remitente nesta...
Yeah, pois, está a manter a sua posição, que no fim das contas eu acredito que quem foi eleito democraticamente tem mais é que se preocupar, sem querer estar num lado ou do outro, é se preocupar com o seu trabalho e tentar trazer um dinamismo. Eu acho que é o que o Jeremy Corbyn está a fazer, trazer as novas pessoas, os outros saíram, para continuar então a manter essa efetividade do processo político nesta demanda, nesse país. Outra coisa também que vai afetando nessa crise é a saída do primeiro-ministro, porque independentemente dos resultados que tiveram, né, o primeiro-ministro sempre teve o apoio de todos os membros do seu gabinete, na sua maioria, né, apoiaram e ninguém estava com os... Mas o primeiro-ministro demitiu-se e então fica aí uma abertura. Quem vai ser? Vai ser o ex-governador, o Boris Johnson, que é uma pessoa que não faz parte dos deputados efetivos, faz parte dos deputados que sentam na parte de trás, que eles chamam o backbench.
Yeah.
Mas é uma das pessoas que tem mais protagonismo. Será ele? Será o George Osborne, que há uns meses atrás também já estava a ser conotado pela sua forma de articular e de se apresentar e tudo isso. E aqui tem
Teresa May.
Sim, e essa questão da Teresa May é uma questão muito importante e muito relevante. Por quê? Porque a Teresa May, afinal de contas, é aquela pessoa, conforme dizem, a dona da imigração, né? Trabalha para um departamento muito chave, que é o Home Office, que nesse caso, em português, nós chamamos, tem o papel mais ou menos como do Ministério do Interior. Mas a Teresa May, nessa campanha de... dentro e fora, esteve na campanha para votar, para ficar. E uma coisa impertinente, ali foi já uma mensagem para todo mundo que se o problema fosse imigração, a Teresa May estaria do lado de fora, porque a Teresa May é que lida diretamente com a imigração aqui na Inglaterra.
Não, de facto, o Reino Unido está a passar por uma situação complicada. Complicada por quê? Porque estamos perante a um cenário em que quer um partido, quer o outro, que são os partidos que sustentam a política aqui no Reino Unido, poderão passar por um processo, quer dizer, drástico e dramático de renovação de mandatos, porque por um lado, sabe-se que os Labour vão reunir daqui a, acredito que é daqui a 2 dias, para onde vai se tomar a decisão exatamente quais são os passos que eles vão dar no que concerne a liderança. O Partido Conservador necessita de resolver o problema da sua liderança o quanto antes, porque o David Cameron hoje no Parlamento disse que precisa-se de se encontrar quem vai conduzir as negociações da saída com a União Europeia tem que ser o próximo ministro, o próximo primeiro-ministro, o que significa, e tem também a pressão do lado da União Europeia, que diz que nós não queremos esperar assim tanto, vocês decidiram sair, vamos ter que começar a discutir a saída o quanto antes. Enfim, é mais um programa entre nós, como sempre com Massa Angola Mvunji. Hoje estamos aqui a ter uma conversa interessante sobre o resultado do referendo do dia 23, que acabou então com a votação superior da saída do Reino Unido da comunidade da União Europeia. Nós vamos para um breve intervalo. Quando estiver no nosso regresso, Jeca, vamos falar sobre a questão da imigração. A imigração, de lembrar que este referendo foi a campanha dos que optavam ou que acreditavam a favor da permanência na União Europeia. Fizeram uma campanha muito assente na questão da imigração e, como tal, vale a pena aqui falarmos um pouco sobre a imigração, nos focalizarmos um pouco na questão da imigração referentemente ao resultado deste referendo, porque somos imigrantes, estamos aqui há muito tempo, apesar de que muitos de nós já temos a nacionalidade, mas não deixamos de ser imigrantes. Então vamos falar isso no nosso intervalo. Depois do nosso intervalo, não saia daí, que dentro de uns segundos, estaremos de volta. Bem, estamos de volta então aqui neste programa Entre Nós, programa especial, posso assim dizer. Estamos a falar desta situação que é a mais candente, a situação que mais eco faz aqui no Reino Unido e não só. Estou a me referir propriamente ao resultado do referendo da passada quinta-feira, 23 de junho, onde cerca de 17 milhões e meio dos eleitores britânicos votaram a favor da retirada do Reino Unido da União Europeia. E como é sabido, sido um dos elementos muito usados durante a campanha desta votação, deste referendo, principalmente usado pelas pessoas a favor da retirada do Reino Unido da União Europeia, foi a questão da imigração. Fez-se passar uma ideia de que muitos dos problemas que os britânicos hoje enfrentam é resultante ou são resultantes da permanência ou do elevado número de imigrantes aqui nesta terra. Fez-se pensar que a saída dos problemas que muitos ingleses enfrentam, como disse, seria mesmo sair da União Europeia, para fazer com que as leis da comunidade europeia, que defendem até certo ponto a questão da imigração e não só a livre circulação de pessoas no território da União Europeia, fosse então, quer dizer, fosse algo do passado no que concerne o Reino Unido, para poder então estancar, para poder travar o fluxo de imigrantes dessa terra. Mas uma vez que eles ganharam, uma vez que aqueles que estavam a favor da retirada do Reino Unido ganharam a sua causa, ganharam o referendo, porque votaram mais, os imigrantes, isso tornou-se um motivo de preocupação para os muitos imigrantes que vivem aqui nessa terra. E como tal, como dos muitos imigrantes que vivem aqui nessa terra, muitos deles também são angolanos, e por isso é que vale a pena aqui falarmos esta questão, como é que fica a situação dos imigrantes. Muita gente está preocupada. Eu, por acaso, tenho recebido muitas chamadas, mais ainda muitas mensagens, muita gente tem enviado mensagem para poderem a pedirem assim um certo esclarecimento, o que é que eu acho, ou ouvirem a minha opinião em relação ao que eu acho da possível situação que os imigrantes vão passar a enfrentar doravante. E, Gica, vale a pena aqui falar que as pessoas estão preocupadas. Ou seja, há muita, muita, muita preocupação, até certo ponto muito medo no seio dos imigrantes, e entre estes muitos imigrantes estão também os angolanos que estão preocupados. Agora, Gica, devem ou não os angolanos ficarem preocupados com esta situação?
É verdade, Máximo Alavuns. É muito importante nós desmistificarmos e nós ajudar os nossos irmãos a compreenderem, porque estamos a ver nos últimos momentos equívocos de pessoas angolanas, porque nós sabemos que a situação de quase todo o angolano, na sua maioria, uns vivem aqui com a nacionalidade britânica. Então sabemos a história que pediu-se o asilo político, a sua maioria, e depois então, como consequência, adquiriram ou passaram a ter então a nacionalidade britânica. E também tem um grupo vasto de angolanos com a nacionalidade portuguesa. E é aí onde é que vai o grande problema. Mas eu queria deixar bem claro aqui nos angolanos que nós estamos a viver na Europa toda um crescimento muito forte, e agora já vai tendo poder, porque na Viena da Áustria já está no poder, que é uma extrema-direita profunda. Portanto, e essa extrema-direita não vê o passaporte que você tem, mas tem grupos que eles identificam que eles estão contra esses grupos. Eles estão contra as minorias. As minorias somos nós, começando pelos negros, os outros estrangeiros do Médio Oriente, tudo que é estrangeiro, eles estão tão preocupados com isso, porque é a índole desses partidos. Estamos a ver a extrema-direita de Marine Le Pen na França. Estamos a ver os cabeças rapadas em Portugal.
Não, mas...
Estamos a ver aqui em UKIP, o BNP. Estamos a ver na Espanha. Estamos a ver na Alemanha. E para não se falar naqueles países que antigamente a gente chamava o Bloco Socialista. Então, nós não estamos só perante a uma situação em que as pessoas chegam e comecem a dizer que os portugueses têm que sair daqui, agora o feitiço virou com o feiticeiro. Não, vamos, mas é amadurecer e manter de olhos abertos. Porque eu tive em várias manifestações sobre esse, a tal xenofobia, o islamã, as pessoas que são contra... Que usam o estereotipo contra as pessoas que são islâmicas, os muçulmanos, e isso tudo. Só o nível de discriminação no Reino Unido da Grã-Bretanha é muito alto, que está a vir por essa franja desta extrema-direita.
Não, que agora também vai se juntando com alguns elementos da extrema-esquerda.
Exatamente. E parece que isso está a conseguir ir, porque conseguiu-se passar aqui uma mensagem que quem está a dar cabo da Inglaterra são os estrangeiros. Portanto, aqui não é só uma luta contra nós todos, independentemente da nossa posição legal no país, mas nós temos que ver que os polacos são europeus, os romanos são europeus, e são uma das pessoas que mais estão a combater. Mas não significa dizer que os outros grupos étnicos não vão ser afetados. Não! Já estão a longa data a ser afetados. Só que o importante é que as pessoas da nossa comunidade ainda não viram, acredito que muitos já viram, mas há um grupo que não está bem atento e abalizado sobre esses aspectos. Estamos a levar como se fosse algo infantil. Não, isso é sério.
Gita, ontem eu estava a ler um artigo do Tony Blair em relação a esta situação da saída do Reino Unido da União Europeia. Praticamente é aquilo que o Gica disse, que nós dissemos aqui há pouco tempo. Ele diz que essa situação foi uma situação que alguns elementos do Partido Conservador juntaram-se à extrema-direita e até certo ponto à extrema-esquerda, aproveitaram-se de uma situação que talvez não foi muito bem aproveitada pelos atuais líderes. Ele diz que ele acusa os atuais líderes de estarem muito distantes do povo. Lideram tanto dos conservadores que estão a governar o país como a oposição. Ele acusa tanto um lado como o outro de serem líderes distantes do povo. E por estarem distantes do povo, que perderam certa credibilidade, ou seja, as pessoas deixaram de acreditar neles, e este voto de saída foi mais ou menos uma espécie de castigo, mas que as pessoas foram induzidas ao erro por uma campanha, por uma campanha de diabolização dos imigrantes, quando, na verdade, os problemas sociais que se vivem aqui na Inglaterra ultimamente nada tem a ver com os imigrantes.
Exato. E depois, Massa, só para isto, combinar isto do imigrante, nós vemos já que isso já está a começar a afetar. Olha, por exemplo, o jovem Jerónimo Boateng, que joga para a seleção alemã.
Pois,
recentemente foi atacado racialmente por um indivíduo do partido alemão contra o imigrante, o alternativo, em que ele disse: enquanto muita gente admira este indivíduo que joga ao futebol, muita gente não queria viver na próxima porta com este macaco. Então, digo macaco por essas minhas sinceras desculpas, mas é as palavras que esse homem da extrema-direita alemã usou. E isso tudo começa a trazer um tipo de imagem, principalmente, isso aconteceu na França, né, onde está o futebol, e isso foi um coisa. Mas esse tipo de posição, aqui no Reino Unido da Grã-Bretanha, existe. E então, estes países que têm uma postura em termos de democracia universal, estes países que fazem parte das instituições que depois da Segunda Guerra Mundial passaram a velar por todos os critérios daquilo que são os direitos humanos, esta Inglaterra que tem a tal Carta Magna, que diz que você tem que tirar vantagem desta situação para defender a vida humana no mundo, nós estamos esperando algo oposito.
Mas Gica, propriamente no que concerne agora a situação dos imigrantes, sabe-se que, como disse, já falei aqui várias vezes, mas vale a pena que repetir, como sabe-se que a campanha dos a favor da saída do partido do Reino Unido da União Europeia esteve muito assentada nessa questão lá dos imigrantes. Para eles era importante que a Inglaterra saísse o Reino Unido saísse da União Europeia para travar o fluxo de imigrantes, e uma vez que eles ganharam essa situação, e falou-se muito da imigração, foi a grande, quer dizer, o grande trunfo que os a favor da saída usaram. Aquela imagem do inimigo de sempre foi novamente evocada, como quem diz, os imigrantes são os grandes inimigos, mas a única forma de nós nos livrarmos deles é nós saindo desta terra, é saindo da União Europeia, para que a gente possa lidar com eles, possa os retirar. E isso Causou muita preocupação. Muita gente pensa que... Há pessoas que pensam que a partir de agora a sua permanência aqui no Reino Unido está ameaçada. Eu acompanhei aí uns vídeos de um canal português onde tem uma cidadã portuguesa residente aqui no Reino Unido a lamentar que acha que os ingleses são ingratos, que deu a sua vida aqui e agora vê a sua posição aqui ameaçada. Como é que tu achas... Isso aqui no caso dos angolanos é completamente diferente. Achas que as pessoas têm que estar preocupadas? Achas que os angolanos devem preocupar-se com esta nova situação, não no que concerne bem nos ataques, nos possíveis ataques, quer verbais ou físicos, mas no que concerne a sua permanência aqui no Reino Unido, porque nós temos uma realidade muito diferente de muitos outros imigrantes aqui no Reino Unido.
No nosso caso, nós angolanos, como e tem um grupo, os grupos estão divididos em várias formas conforme estão conforme a sua legalidade, né? Conforme a legalidade que vivem. Portanto, os angolanos, na sua maioria, que têm a nacionalidade britânica, estes não vão ser
elegidos. E que são muitos.
São muitos. É a maioria, no seio dos angolanos. A maioria tem nacionalidade britânica. E depois vem os outros que têm ainda um grupo que tem os tais, o documento definitivo, né?
Sim, o
permanente.
O permanente, sim, pois.
A residência permanente. E vão tendo os outros que têm os de 4 ou 5 anos, e que eu acho que essa leva já deve estar também sobre o permanente. Mas a grande questão aqui, que estamos a nos debater, é as pessoas, os portugueses, aqueles que estão cá, que têm a nacionalidade portuguesa, não, como é que eu posso dizer, não se registaram nos serviços de imigração estrangeira para dizerem que são europeus, né?
Não solicitaram residência,
que têm residência fixa aqui. Mas também é aqui uma coisa muito importante, que no meio disso tudo, os ingleses, quer a mídia britânica, quer até o próprio o Ministério do Interior ou os serviços de imigração, nunca deixa essa informação sair, vai sempre tapando. O caso dos ingleses fora da Inglaterra, na Europa concretamente, e hoje eu tive a oportunidade de falar com três amigos ingleses, uma que vive no sul da Espanha e outra que está a viver no Nepal e uma outra que vive na Alemanha. É um problema maior, porque ali já estão a ser mesmo ameaçados. Os ingleses que vivem fora, esses é que não sabem o que, que vai acontecer da sua vida, principalmente os que vivem em territórios da União Europeia. Quantos ingleses vivem na Espanha? Este referendo realmente vai destruir ainda a vida das pessoas. Só estamos ainda, portanto, hoje é dia 27, só passamos 4 ou 3 dias desde que a coisa aconteceu. Os ingleses que vivem na Espanha estão com as mãos na cabeça. Portanto, os ingleses que vivem em Portugal, tem muitos ingleses que vivem em Portugal. Os ingleses que vivem em Portugal também estão a se questionar. Por causa daquilo que vocês fizeram, da mesma forma que os portugueses estão a se sentir aqui, os ingleses também estão a reclamar. Então, portanto, eu acredito que esse cuidado será a responsabilidade. E o Boris Johnson, que é uma das pessoas que esteve na campanha da saída, disse: nós somos um país internacional que acomodamos, disse hoje de manhã, que acomodamos pessoas de vários países que vêm aqui para trabalhar, para nos ajudar a desenvolver o nosso país, e temos os outros ingleses que vivem fora, mas tudo vai ser feito criteriosamente para que todas as pessoas sejam acomodadas, para que ninguém saia lesado. Portanto, a vida vai continuar. Mas já o outro lado que questiona, então, se tudo vai continuar bem, se as pessoas vão continuar a receber os seus benefícios, se a imigração não vai ter problema, então qual foi realmente o motivo deste referendo?
Não, aí é que está. Isso é que faz com que muita gente chegue a pensar que isso... Há quem, inclusive, pronto, eu não estou aqui a querer ser defensor das teorias de conspiração, mas há muita gente que até do próprio David Cameron desconfia, porque afinal de contas foi ele que veio com esta conversa do referendum, porque foi uma promessa que ele fez fazer para ser eleito, e não houve, ninguém esforçou ele, mesmo já no meio do caminho ele podia desistir disso, ele insistiu, não sei se... E depois também, hoje, por exemplo, já vi alguns comentários, algumas reações depois da sua aparição lá no, na sessão parlamentar, que as pessoas esperavam que ele mostrasse um pouco... Se bem que ele, primeiro-ministro, tem que transmitir uma mensagem de esperança, mas as pessoas viram que ele estava muito, muito... defendia muito esta nova realidade da saída da Europa, dizia que a Inglaterra é um grande país e que nós vamos sempre procurar uma solução sobre isso, e caiu mal a certas pessoas. As pessoas vão desconfiando que talvez seja algo, sei lá, alguma coisa está por trás disso, e tu falaste muito bem, porque se a questão é da imigração. E, aliás, tem um outro ponto que eles sabem por números, que a contribuição... que os estrangeiros fazem aqui nesta terra a pagar as taxas, né, os impostos, é muito, muito maior em relação àquilo que eles recebem de ajudas sociais. Quer dizer, não há comparação. Então, não há por que dizer que os estrangeiros... é claro, é normal que, como qualquer outra nação, fique preocupada com os estrangeiros. Ninguém quer ter o seu país com um número de elevado de estrangeiros que depois se torna descontrolável. Mas também, verdade seja dita, e outra coisa... Gica, tem uma outra situação que também vale a pena aqui frisar. Os que estavam a favor da saída, e hoje também o David Cameron, que estava a defender a permanência, dizem que entre das negociações que vão fazer com a União Europeia, que é o grande, a grande maca, o grande, pode ser o grande calcanhar de Aquiles dessa situação toda, vai ser procurar formas de se manter no mercado livre da comunidade europeia. Mas já se está a ouvir, e acredito que também tem a ver de forma oficial, os próprios acordos da União Europeia, as condições da União Europeia, que continuar a beneficiar-se do mercado livre implica a livre circulação de pessoas e bens. Este é o grande problema que está a haver aqui no Reino Unido. Porque se por um lado eles querem sair, mas querem continuar a ter os benefícios de poder continuar no mercado, quer dizer, a fazer que o comércio continua de forma aberta, o mercado continua de forma aberta para eles e os demais europeus, mas vem esta contrapartida que... permanecer no mercado livre implica a circulação de pessoas e bens. Você não pode ter uma e deixar os outros. As duas coisas, as três coisas vêm de mãos dadas. E que fica controverso, porque se a questão é a imigração, que eles tanto, que eles tanto falaram, tanto exaltaram. Então não pode a livre circulação de pessoas vai continuar, eles vão continuar neste perigo que eles acham perigo, de que o país deles fica cheio de imigrantes, porque vai continuar, os polacos continuam na União Europeia, os outros vão poder circular novamente aqui no Reino Unido, Gica.
Exatamente. E para isso eu queria só trazer uma pequena análise. O ex-chefe do Banco da Inglaterra, que é o Lord Mervyn King, deu uma entrevista e disse logo aos ingleses: não vale a pena nós entrarmos em situação de pânico, porque a nossa situação do BRICS, o GDP vai se manter no mesmo level, a nossa economia vai ser a mesma, vamos continuar sempre o país mais atrativo. E uma das coisas que muita gente que votou alto, e houve pessoas do grupo da minoria étnicas, como o grupo, por exemplo, dos indianos, votaram alto, votaram fora. Por que, Mastangona Vuz? Porque, afinal de contas, estão a pensar que a Inglaterra vai voltar a fazer o que fez antes de 1973 ou 74, quando entrou na União Europeia. 72, quando entrou na União Europeia, o que fazia anteriormente, que o motorista de base vinha da Jamaica, quem vai vir para tomar conta do, dos coisas vinha da
Índia, para trabalhar nos caminhos de ferro.
Então, a situação hoje em dia é irreversível, porque a Inglaterra não vai. O que é que a Inglaterra vai fazer, afinal de contas?
O Reino Unido, Chico, o Reino Unido.
Sim, o Reino Unido, exato. O Reino Unido da Grã-Bretanha, qual é o plano que a gente vê por trás, que a gente conseguiu observar destes debates todos que tivemos aqui? Querem, sim, senhora, pessoas que vêm trabalhar aqui, mas querem qualificadas, que isso até põe em perigo, e essa vai a mensagem para nós aqui da comunidade angolana, os nossos filhos que não estudam, que não querem aproveitar as facilidades do estudante, daquilo que o governo paga as propinas para poder ir na faculdade. Agora vamos ter imigração qualificada e bem seletiva, o que significa dizer que até jovens britânicos que também votaram, porque as pessoas só estão a pôr a mão na cabeça agora, porque também votaram para sair, também vão perder. E essas lojas que nós vemos aqui, nós chamamos a loja do que fica nos cantos, que é o Corner Shop, as lojas aqui do bairro, está tudo a ser substituído, porque hoje em dia um inglês já não compra um chouriço e uma salsicha na loja do indiano, vai comprar na loja do polaco, vem da Europa, está tudo mais codificado, não tem problemas. A loja dos indianos não conseguiu, durante esse tempo, se adequar aos métodos sofisticados do marketing para poder responder à demanda, no sentido de segurança, tá entender? No sentido que você está
comprando uma controle higiênico,
exatamente, está tudo dentro dos critérios. E essa loja dos búlgaros, dos polacos, lagos e dos outros países que estão a vir aqui, tem qualidade, bom pão castanho, isso tudo. E é isso que os ingleses querem. Querem imigração qualificada. Então, a competição a séria chegou. Agora sim. Agora é que nós vamos estar num momento muito forte. Então, essa transição, claro que nós vivemos num país em que os políticos, a sociedade civil e os outros corpos que fazem parte dessa identidade que joga pela efetividade necessária da democracia estão ali a demonstrar as luzes e os critérios. E muita gente não viu esse lado. Então, vamos ter ainda situações muito, muito, muito candentes aqui no Reino Unido da Grã-Bretanha.
Não, Gica, eu estou satisfeito por este ponto que tu acabaste de frisar com relação a nossa comunidade, porque nós somos membros da comunidade, podemos estar atentos a tudo e todos, mas a nossa prioridade só é a nossa comunidade, somos nós, é a nossa sobrevivência, é a nossa imposição nesta sociedade. E vale a pena aqui dizer que, no que concerne os documentos, conforme tu disseste, eu acho que os angolanos não devem se preocupar, porque a maior parte dos angolanos aqui tem nacionalidade britânica. Os que não têm, têm a residência permanente, e os outros que não têm, têm a nacionalidade portuguesa. Agora, os que têm a nacionalidade portuguesa, o que têm que fazer é procurar, no mínimo, já que sentem-se assim tão orgulhosos com a nacionalidade portuguesa, que preferem manter e não querem tratar a nacionalidade inglesa, cada um é a escolha própria, tem que se respeitar, mas que pelo menos no mínimo, como é que eu posso dizer, oficializem a sua estadia aqui nessa terra, e oficializar é pedir a residência permanente aqui nesta terra. Mas agora o ponto mais importante que tu tocaste é que a competição nunca vai ser com os donos da terra, com os ingleses. Exato. Mas a competição vai ser entre os grupos de imigrantes aqui.
Exatamente.
Aqueles que estiverem mais preparados, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista académico, intelectual, são os que vão estar melhor aqui nesta terra. E isso é uma chamada de atenção para que nós, os angolanos aqui, estejamos atentos e façamos um esforço tremendo para que os nossos filhos possam estar de tal forma preparados para poder competir, porque nós já temos a desvantagem, digo a desvantagem, porque este é o mundo que nós estamos a viver, temos a desvantagem da raça, porque nós, infelizmente, por sermos negros e dessa diabolização que se foi fazendo ao longo dos séculos sobre a nossa imagem, somos o povo mais discriminado. E pronto, vamos ver, discriminado, já temos a questão da discriminação racial, mais a questão da discriminação no que concerne as capacidades das pessoas, então nós vamos estar no fim da fila. E isso, vocês têm, muito importante que nós estejamos atentos a isso, investimos o máximo dos nossos filhos no que concerne ao saber, para que eles possam mesmo, de facto, não só para a nossa terra, porque uns vão querer voltar para Angola, e Angola precisa de quadros, mas também mesmo para aqui, para a terra onde a gente vive, porque acredito que há muita gente que não tem planos de voltar, mas aqui onde a gente está, temos que estar bem, temos que estar bem, temos que estar bem representados.
A comunidade angolana aqui no seu todo, a comunidade está morta. E eu não estou a desrespeitar ninguém. Quando se fala no sentido de coletivismo, aqui tudo é ligado a partidário. É tudo ligado à partida. E até mesmo estes angolanos dentro do partido político, que são nossos irmãos, muitos deles estão em situações que realmente tem que se fazer qualquer coisa para levantar o autoestima desses indivíduos, senão vamos ainda perder muito mais, porque foram lesados. Então, é aqui onde é que a gente tem que começar realmente a ver o que é que vem fazer aqui. E eu não acho que é bom. Não é saudável, em primeiro lugar, para nós os angolanos aqui fora na diáspora, estamos envolvidos em partidos políticos, em guerrinhas e perseguições por causa de partidos políticos. Ai, isto eu condeno. E então, isso tudo tira quê? Tira a visão, tira o equilíbrio. Por isso é que temos a comunidade que temos. Tem pessoas hoje que estão a nos ouvir, mas agora vou, estão com as mãos na cabeça, porque sempre pensaram que as coisas na Inglaterra não iam mudar, que as coisas iam se manter sempre no mesmo pico e no mesmo level, e não fizeram nada para si próprios, para garantir as suas integridades, e hoje em dia são pessoas que estão em posições terríveis. Isso é grave.
Bem, Gica, o tempo voou, não perdoa, estamos praticamente no fim do nosso programa. De facto, é uma situação que está-se a viver aqui, que não só afeta os britânicos, aliás, quem sairá mais afetado nisso tudo, como sempre, como se diz, a corda arrebenta do lado mais fraco, são os imigrantes, e dos imigrantes, posso assim dizer, sem vergonha, uma das cordas mais fracas dos imigrantes somos nós, e esta situação poderá afetar os angolanos, mas só se nós não sabermos usar o nosso potencial, só se a gente não saber reconhecer aquilo que somos como povo, se a gente não puder nos agarrar nos nossos pontos fortes, nos unirmos e procurarmos soluções para os muitos problemas que poderão advir desta situação e de outras. Mas se nós conseguirmos, se nós dar conta do recado, até porque temos uma vantagem grande, porque na maioria dos angolanos não estão aqui como europeus, mas como cidadãos britânicos. Então, cabe-nos a nós descobrir essa receita que as outras comunidades usam para se fortalecerem, para crescer economicamente, para crescerem espiritualmente e para cada vez mais tornarem-se mais unidos. Agora, Gica, estamos mesmo no fim, só mesmo para arrematar, o que é que os angolanos devem fazer? Já fiz essa pergunta, mas vamos tocar de novo nisso. Devem ou não os angolanos ficarem preocupados? Ou então, o que é que devemos fazer para mitigar os possíveis pontos, aspectos negativos que poderão advir desta situação, desta nova fase do Reino Unido?
Eu digo sim, independentemente da nossa situação de imigração, por causa, os angolanos devem ficar não preocupados, mas devem se manter atentos às mudanças constantes, porque também há muitas pessoas que estão a aproveitar nessa situação para virem com esses jogos pequenos emocionais, tá vendo? Vocês ficam muito tempo fora do país, vão-vos correr do país do outro, não sei o que, não. Temos é que nos organizar, tentar fazer grupos e nos unir e mantermos então em posição de firmeza. Posição de firmeza como? É preciso mandar os meninos para a escola. É preciso começar a falar aí nas ruas, na comunidade, mais, porque não pode ser só algumas pessoas, muito, dizer que é importante que essa comunidade passe a crescer e seja mais sólida. Porque hoje já saímos da União Europeia e não sabemos o que vai acontecer daqui a mais 20 anos ou 15 anos. Por isso, a comunidade angolana deve manter-se alerta total. Total. E vamos deixar de ser infantis, porque essas coisas de querer dizer que ou os portugueses estão mal, ou agora porque o feitiço virou contra o feiticeiro, porque antigamente os portugueses diziam que os angolanos refugiados vão ser todos repatriados. Epa, vamos ultrapassar essas questões, porque a situação que estamos a viver nesse preciso momento, não precisamos dessas coisas. Precisamos é amadurecimento e coerência e ver o nosso caminho. E eu continuo sempre a dizer que temos que valorizar a nossa imigração, mas acrescento mais, sempre no bravo poder de nossa visão. Só o nosso bravo poder da visão é que vai nos fazer, então, nós ficarmos conectados e conseguimos permanecer no meio disto tudo que está acontecendo.
Bem, e assim então chegamos ao final de mais um programa entre nós, como sempre, com o Master Ngola Mvunji a partir de Londres. O Reino Unido vive uma situação um tanto quanto estranha, uma situação que está a causar muito nervosismo, muito ceticismo, muita ansiedade. No caso dos angolanos, não somos a exceção da regra, também há uma certa preocupação no nosso seio, mas vale a pena aqui dizer que para nós isso não devia ser uma grande preocupação, devia ser simplesmente um alerta, porque nós temos força, nós descobrirmos quem somos como povo, se nós pensarmos na Angola, não Angola simplesmente dos 27 anos de guerra, não na Angola simplesmente dos 500 anos de colonização, mas se pensarmos na Angola dos nossos ancestrais, se pensarmos na Angola das grandes, grandes figuras que existiram para nós existir, falo da Angola da Rainha Ginga, falo da Angola de Angola Kilwane, falo da Angola de Kwik II, falo da Angola de Mandumba, falo da Angola de Kimpafita. Se nós buscarmos forças nestas grandes figuras, nestes grandes homens e mulheres que existiram para que a gente hoje estivesse em vida, isso simplesmente, o que está-se a passar aqui no Reino Unido simplesmente é um belisco para nós. Isso não é nada. O importante é nós saber de facto qual é a nossa fortaleza. E eu digo mais, nós viemos parar aqui nesta terra pelas nossas próprias pernas. Foi nossa decisão vir aqui, não foi decisão dos ingleses, não foi decisão dos britânicos. Então cabe-nos a nós decidir quando é que a gente sai dessa terra. Cabe-nos a nós decidir se ficamos aqui para sempre. Não estamos aqui por acaso. Isto é uma obra divina. Nós viemos aqui parar porque Deus quis que a gente viesse aqui parar. Bem, estamos no fim. Eu vou estar no programa Entre Nós, vai estar novamente aqui na próxima segunda-feira, infalivelmente, e vamos falar de um tema muito, muito quente. Vamos falar da questão da participação, ou bem dizer, da existência de partidos políticos angolanos na diáspora. Vamos procurar saber qual é o valor adicional que esses países trazem, que esses partidos trazem ou dão às comunidades aqui, à nossa comunidade aqui na diáspora. É necessário que haja partidos políticos aqui, uma vez que o país já está em paz, uma vez que a guerra acabou, uma vez que os tempos de clandestinidade já passaram. É necessário que haja aqui MPLA, é necessário que haja UNITA, é necessário que haja aqui Casa CE. Mas vamos discutir isso na próxima segunda-feira. Como sempre, vamos contar com sua presença aí do outro lado. E se quiser já dar alguma contribuição, pode fazer através da minha página do Facebook. Vocês sabem, Master Ngola Mvunji. Ou também através da página do Facebook do GKT Temba. E, aliás, vale a pena dizer aqui que este programa vai ser transmitido na Rádio Angola. Mas também poderão acompanhar o mesmo na minha página do Mixcloud, que é a página do Master Ngola Mvunji. E aí o GKT também poderá dizer exatamente em que plataforma que ele vai colocar o link desta conversa para que as pessoas que o seguem também possam ouvir este programa. Até a próxima, fiquem bem. De Londres para o mundo, como sempre, Master Ngola Mvunji.
senhor está me acusando.
O programa Yeto ou Yeto?
Programa
Entre Nós. Aqui na sua rádio preferida, Rádio Angola. A Catedral do Debate na rádio.
Na rádio.
O Tipa Mavolieto, na sua favorita, Rádio Angola, parte de Londres, com Angola Mvunje.
Valorizo o angolano.